Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português neste domingo, a 28 de janeiro de 2024. Convosco está na apresentação na Guedes. O nosso produtor é o Jaime Faria. Pode seguir-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655. Não esqueça, estamos também na onda média nos 1.530. Podem ainda ouvir-nos em direto na internet em voaportugues.com. Não esqueça, estamos em FM na Guiné-Bissau com a Rádio Pidgeotti, com a Capital FM. Estamos com a Rádio Comunitária de Bafatá. Estamos também com a Rádio Sitchanou, que é Leste FM. Na cidade de Buba, estamos com a Rádio Papagaio. Em Gatchungo, estamos com o Lero Banto, na cidade de São Domingos, a rádio parceira da Voz da América, é a rádio comunitária de Casumai, e em Cátio é a rádio educativa. Na emissão de hoje, destaque aqui para o Senegal. Vamos falar dos candidatos presidenciais. As eleições têm lugar dentro em pouco. Depois, na rubrica sobre saúde, com a doutora Graça, vamos falar aqui de doenças transmitidas por água contaminada. E no Fala África, a conversa é com o rapper moçambicano, Raça Oculta, que com a sua música tem vindo a abordar a questão da violência doméstica. Mas, por agora, vamos saber o que faz a atualidade noticiosa no mundo neste domingo.
Obrigado, Ana Guedes, aqui nos estúdios com Zainab Abdelrahman. Sou Amancio Miguel para apresentar as notícias a esta hora. As autoridades dos Estados Unidos afirmam que 3 soldados americanos foram mortos num ataque de drones contra uma sua base na Jordânia, perto da fronteira com a Síria. Hoje, o coração da América está pesado. Ontem à noite, 3 militares dos Estados Unidos da América foram mortos e muitos feridos durante o ataque aéreo não tripulado com drones às nossas forças estacionadas no nordeste da Jordânia, perto da fronteira com a Síria. E, embora ainda estejamos a recolher os factos deste ataque, sabemos que foi perpetrado por grupos militares radicais apoiados pelo Irão, que operam na Síria e no Iraque, disse o presidente Joe Biden num comunicado. Mais dados serão publicados sobre esta notícia logo que disponíveis. Os partidos da oposição espanhola manifestaram-se em Madrid neste domingo, dia 28, num último esforço para impedir uma amnistia aos separatistas catalães devido ao seu papel na tentativa de secessão de 2007. Cerca de 45 mil pessoas atenderam o apelo do Partido Popular para se reunir na Praça da Espanha, no centro da capital, segundo estimativas da polícia. O projeto de lei de amnistia, que foi imposto pelos partidos catalães como condição para concordarem e apoiar a coligação do primeiro-ministro Pedro Sánchez, foi apresentado, ou melhor, será apresentado na próxima terça-feira, dia 30, à Câmara Baixa do Parlamento Espanhol. Uma vez aprovada e promulgada, o que poderá levar vários meses, a lei irá bloquear ações legais contra centenas de ativistas catalães que estão a ser investigados ou foram acusados pelo seu papel na tentativa de declaração de um Estado catalão independente, isto em 2007. A marcha deste domingo contou com a presença do líder do Partido Popular, Alberto Núñez, e do ex-primeiro-ministro Mariano Rajoy, bem como da presidente da região de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. A multidão carregava inúmeras bandeiras espanholas e europeias, bem como faixas que diziam não à amnistia e Sánchez traidor. Estamos a apresentar as notícias aqui na Voz da América. O Prémio Nobel do Bangladesh, Muhammad Yunus, prometeu neste domingo, dia 28, vencer vários processos judiciais que os seus apoiantes dizem ter motivação política para materializar as suas visões ambientais e económicas. O nosso sonho é criar um novo mundo, disse Yunus, de 83 anos, a jornalistas fora do tribunal, depois de lhe ter sido formalmente concedida fiança no seu recurso contra uma pena de 6 meses de prisão num caso amplamente criticado por grupos de direitos humanos. Yunus é creditado por ter tirado milhões de pessoas da pobreza com o seu banco de microfinanças pioneiro, mas provocou a ira da primeira-ministra de longa data do Bangladesh, Sheikh Hasina, que o acusou de sugar sangue dos pobres. Hasina, que tomou posse para um 5º mandato este mês, depois de uma vitória esmagadora numa eleição boicotada pela oposição, fez vários ataques verbais contundentes contra o internacionalmente respeitado vencedor do Prémio Nobel da Economia, de 2006. A sua condenação a 1 de janeiro deste ano está relacionada a violações de legislação laboral, mas os advogados disseram que Yunus enfrenta pelo menos 170 outros casos, incluindo grandes acusações de corrupção, que podem levá-lo à prisão por anos se for condenado e considerado culpado neste caso. Yunus nega todas as irregularidades. Num discurso carregado de emoção, ele disse que dedicou a sua vida a apoiar os mais necessitados e que estava empenhado em continuar o seu trabalho. O seu plano 3.0 visa reduzir a emissão de carbono, acabar com o desemprego e reduzir a pobreza. Dois agressores mascarados atacaram uma igreja católica romana em Istambul, isto na Turquia, durante uma missa dominical, matando uma pessoa, disseram autoridades turcas. Os agressores armados atacaram a igreja de Santa Maria, no distrito Sarıyer, às 11 horas e 40 minutos, disse o ministro do Interior Ali Yerlikaya, num comunicado no X. Ele não especificou que tipo de armas foram usadas ou se mais alguém ficou ferido. Yerlikaya condenou o ataque e disse que as autoridades trabalham na captura dos agressores. Uma investigação foi aberta. Um pequeno vídeo que circula nas redes sociais aparentemente retrata o momento do ataque, com dois homens mascarados entrando na igreja e abrindo fogo, com todos os crentes caindo no chão. Os dois homens estão sem, ou melhor, então saem abruptamente. As autoridades turcas instruíram uma proibição da cobertura mediática do ataque. E, por último, o desporto. Yannick Sinner venceu a final do torneio aberto da Austrália, afastando neste domingo Dani Medvedev. Sinner, de 22 anos, jogava uma final importante pela primeira vez e chegou lá ao encerrar o longo domínio de Novak Djokovic no torneio, numa reviravolta na semifinal. Ele é o primeiro italiano a ganhar o título aberto da Austrália, no que pode ser uma mudança geracional no ténis.
O Senegal vai ter eleições presidenciais em breve, mais precisamente a 25 de fevereiro. E após meses suspenso, o atual presidente Macky Sall não se recandidata, pois seria um terceiro mandato, o qual a Constituição impede. Sall avançou com o seu próprio candidato, que se juntou a cerca de duas dezenas de outros, mas onde não figuram um dos líderes da oposição, Ousmane Sonko, ou Karen Wade, o filho do defunto presidente Abdoulaye Wade, pois haveram-se impedidos por razões judiciais, algumas dizem-se fabricadas. Este é o tema que destacamos nesta primeira meia hora em que abordamos com os nossos politólogos Rui Norman e Raul Braga Pires. Rui Norman, o Conselho Constitucional do Senegal publicou a lista final dos candidatos às eleições presidenciais de 25 de fevereiro. 20 candidatos, não há surpresas, não é? Não houve surpresas em termos dos principais candidatos que poderiam aparecer ou dos nomes mais sonantes que poderiam aparecer nesta lista de candidatos, certo?
Houve um impasse, não há surpresas, mas houve um impasse, porque na lista provisória o Conselho Constitucional tinha aprovado 21 candidaturas e na lista definitiva passou a 20. Qual é esse um que saltou da lista? É precisamente o Karim Wade. O Karim Wade, eu recordo que é o filho do ex-presidente de Senegal, Abdoulaye Wade. E o Karim Wade, porque é que esteve neste impasse? Porque quando ele apresentou e depositou, ao fim e ao cabo, a sua proposta de candidatura às eleições, ele tinha assinado um documento em que declarava, por sua honra, que só tinha a nacionalidade senegalesa. O que é que se passa? Estava em curso a abdicação de Karim Wade da nacionalidade francesa. Ele nasceu em Paris. E, portanto, tinha a dupla nacionalidade quando, digamos, a lei eleitoral senegalesa obriga que qualquer candidato só possua a nacionalidade senegalesa. Como houve um espaço de tempo entre, digamos, a apresentação do dossiê de candidatura de Karim Wade e a publicação no diário oficial francês que Karim Wade abdicou da nacionalidade francesa, foi considerado esse documento em que ele declara por honra que só é senegalês, foi considerada uma falsa declaração e que justificou ao Tribunal Constitucional de não considerar válida a sua candidatura. Portanto, foi a única surpresa, porque sabia-se que Karim Muad era um candidato incómodo, principalmente para o candidato que é lançado por Macky Sall, o presidente, que vai cessar as suas funções após estas eleições. O seu candidato é Amadou Ba. E já se sabia, isso já era conhecido, o Ousmane Sonko, que tem liderado, tem sido a cabeça da grande oposição contra Macky Sall, que todos os processos judiciais que ele tem feito face acabariam por o tornar completamente elegível, tal como aconteceu. Eu recordo que foram depositados 93 dossiês de candidaturas e, neste momento, retidos apenas 20. Do lado de Ousmane Sonko, o plano B do partido extinto, PASTEF, de Ousmane Sonko, portanto, é o secretário-geral, digamos, o braço direito de Ousmane Sonko, que aparece como candidato, o Bassirou Diomaye Faye, que, curiosamente, está na prisão neste momento. Está na prisão, mas porque é que a candidatura dele foi aceita? Porque, além de estar preso provisoriamente, por motivos semelhantes que Ousmane Sonko foi condenado, o Bassirou Diomaye ainda não foi julgado, nem sequer, e obviamente, não foi condenado. Portanto, torna-se legível. E ele vai tentar, por sua vez, tentar reunir os candidatos da oposição para fazer frente a Amadou Ba, que pode-se dizer que é aquele que se apresenta como melhor posicionado nesta corrida.
Raul.
Em total sintonia com o que o Rui acabou de dizer, valorizar aqui também outra coisa, que é a montante disso tudo, Macky Sall, que durante o ano passado, pelo menos o primeiro semestre, foi de debate intenso na sociedade senegalesa sobre, em primeiro lugar, a hipótese de Macky Sall querer concorrer a um terceiro mandato. E depois o debate sobre a legalidade desse terceiro mandato ou não, ele logo em julho encerrou o semestre da melhor forma, ou iniciou o segundo semestre da melhor forma, ao dizer que não seria candidato às eleições no próximo domingo. E, portanto, isso é de assinalar que o quarto presidente do Senegal poderá ter criado aqui jurisprudência para que daqui para a frente, de facto, esta regra dos dois mandatos consecutivos seja confirmada e repetida e institucionalizada. Aliás, é constitucional, é assim mesmo que deve ser. E depois dizer que, de facto, a não candidatura de Sonko fez um pulverizar das candidaturas da oposição, o que é bom para o próprio Macky Sall e para o regime. E depois há também que referir um outro aspecto, que é o seguinte: há também um interesse regional do Mali, dos golpistas Mali, Burkina e Níger, que Sonko não seja sequer candidato, quanto mais ganhe as eleições, porque é certamente alguém que, com a postura pública e a personalidade e o perfil que tem demonstrado, iria, por exemplo, colocar em causa acordos petrolíferos e fornecimentos para o interior, e portanto iria utilizar esta infraestrutura e esta matéria-prima e este adquirido enquanto arma política e diplomática. E, portanto, há aqui também um jogo regional que é interessante, e a proximidade que Macky Sall tem com França, e, de facto, com o crescente perder de influência da França em todo o Sahel, é fundamental para a França que o Delfim de Macky Sall, Amadou Ba, vença estas eleições. E, portanto, isto é uma análise puramente realista ao espartilhar da oposição que a candidatura, a proibição da candidatura de Sonko provoca. E depois dizer também que, portanto, as probabilidades estão mais para o candidato Amadou Ba, claramente, e são duas voltas, portanto, há que considerar também isso, haver sempre duas voltas nesta eleição. Mas termino dizendo o seguinte, há depois uma grande regionalização do voto ao longo do país, havendo bolsas de certos candidatos por afiliamentos tribais, étnicos, etc., ou de nascimento, ou de outro tipo de afiliação, mas sobretudo relativamente à origem do candidato. E portanto, esse pulverizar de votos também vai acontecer ao longo do país, o que até pode, havendo a pulverização de candidatos da oposição, pode um deles capitalizar mais essa pulverização e ser benéfico para dar um bom ponto de partida para a segunda volta.
Rui, olhando para os candidatos, parece-me que à partida, o candidato que Macky Sall apoia, à partida parece o potencial vencedor. Quanto mais não for, porque nós olhamos e vimos que Sonko, que poderia de alguma forma ter alguma possibilidade de tornar esta corrida mais renhida, esta eleição mais renhida, o próprio Wad, não é? Por todo o peso que tem o seu nome, não estão na lista. Que tipo de audiência, que tipo de eleitorado existe no Senegal que pode ou poderá ou não negar, por exemplo, a Ba uma vitória? Há essa possibilidade? Uma vez que toda a gente diz que Macky Sall, não estando a concorrer, é como se estivesse a concorrer, e se ele não concorre é porque tem aquilo tudo dominado e sabe que o seu sucessor não irá perder.
Aqui há vários fatores que a gente tem que pôr, tem que considerar, não é? O Senegal é o único país na região que nunca foi alvo de um golpe de Estado, o que demonstra o funcionamento da democracia senegalesa. Por outro lado, temos que ter em conta também que é a juventude imensa que tem o Senegal em termos de percentagem dos habitantes do Senegal, da população senegalesa, a grande maioria da juventude. E a par com isto, temos assistido a uma vaga de partidas gigantescas de migrantes senegaleses que tentam chegar à Espanha através das Ilhas Canárias, mas também à França por todos os meios, ilegais que temos assistido. Em parte com isto, está uma inflação gigantesca. Porquê é que eu faço este cenário? Porque a principal afetada da crise económica que está a passar o Senegal é precisamente essa juventude. E essa juventude era e é ainda a base de apoio de Ousmane Sonko. Ousmane Sonko, que tinha no seu perfil doutrinário e ideológico esta dinâmica do panafricanismo, que também assolou Mali, assolou Burkina Faso, vários países que sofreram golpes de Estado e outros que não sofreram golpes de Estado, mas que sendo como o Gabão, como o Chad, até a própria República Democrática do Congo tem feito face a esse sistema do panafricanismo, que dá uma nova configuração, mas que dá também o ressuscitar de um sentimento contra a antiga potência colonial. O Ousmane Sonko capitaliza essa juventude que Bassirou Diomaye Faye, ou seja, o plano B de Ousmane Sonko, provavelmente não terá essa capacidade. Afirmar categoricamente que Amadou Ba já tem as eleições ganhas, acho um bocado ainda exagerado, provavelmente vai ser esse o cenário, mas existem outros candidatos de força, menos conhecidos na Europa, mas muito conhecidos no Senegal. Um deles é o Idriss Seck, que se apresentou já a várias eleições presidenciais e conseguiu obter resultados até convincentes. Há também Mohamed Dione, e o antigo presidente da Câmara de Dakar, que é o Khalifa Sall. O que ainda Bassirou Diomaye Faye espera é que, na segunda volta das eleições, seja constituída uma frente da oposição com estes candidatos que acabei de citar e que se projete aquele candidato que mais votos conseguiu reunir. E isto porquê? Porque o PASTEF, ou seja, o Partido de Oposição liderado por Ousmane Sonko, que entretanto foi ilegalizado pelo próprio regime, eu recordo que em 2007 ele conseguiu apenas um deputado nas eleições legislativas, entre 165 que compõem a Assembleia. 5 anos depois, em 2022, ele obteve 56 lugares entre os 65, ou seja, passa de 1% a 32%, a mais de 32%. Estava a ser uma ameaça enormíssima para Macky Sall e para o seu sistema, neste momento que apoia Amadou Ba. O que não estava a definir nem a dar uma garantia que o candidato de Macky Sall seria ou será um vencedor. Porquê que está esta condição, estou a dizer no condicional? Porque Bassirou Diomaye Faye não tem, de forma alguma, o carisma que tem Ousmane Sonko, mas acaba por representar esta força que houve do regime. Dizer o regime é uma forma um bocado pejorativa, porque o Senegal é um país democrático, mas do sistema Macky Sall, que fez tudo e com sucesso, para travar a candidatura de Ousmane Sonko, que começava a dar sinais de realmente poder ganhar. E poder ganhar porque com o apoio dos eleitores da juventude senegalesa, que se vêem mais projetados nas ideias do próprio Ousmane Sonko. Portanto, a meu ver, a candidatura de Amadou Ba ainda não é uma garantia, apesar de ele ter uma formação política e intelectual e académica que tem demonstrado uma grande eficácia. Ainda não é uma garantia, tudo se vai jogar na segunda volta. Uma vitória na primeira volta acho difícil, mas as eleições no Senegal, pelo menos até agora, têm-se demonstrado transparentes e decorrerem da melhor forma. Só para terminar este meu apontamento, receio também, independentemente dos resultados, esta massa da juventude pró-Sonko, os militantes mais radicais pró-Sonko, de criarem situações de confronto e de grande instabilidade pós-eleitorais no Senegal. Isso é um cenário muito provável.
Reiterar tudo aquilo que o Rui disse, eu aliás tinha também referido a questão da segunda volta, que é uma luta das voltas e, portanto, estes partilhar de candidatos na oposição, juntamente com os partilhar de votos regionais em todas as regiões do Senegal, pode ser certamente que favoreça pelo menos um dos candidatos da oposição, capitalize mais essa juventude, capitalize mais as redes sociais e seja mais transversal ao passar a sua mensagem, e que isso seja bom augúrio para o início de uma segunda volta. Ou seja, que demonstre ter essa força e essa capacidade aglutinadora que vai ser necessário na segunda volta para que as coisas do 50-50 passem para o 51-49 e esse 1% seja o fator X que fará, tanto para uma candidatura como para outra, ser vencedora. E, portanto, o cenário acho que ficou aqui muito bem espelhado, sendo que a oposição parte teoricamente mais debilitada que o candidato do regime. Mas isso é mesmo assim. Ou seja, em resumo total, as coisas estão a correr muito bem no Senegal, desde logo, desde o início, porque Macky Sall não deu hipótese de mais de 6 meses a um debate sobre a legalidade de um terceiro mandato. Sim, senhor. E, portanto, esta agora é o resumo do cenário desde julho do ano passado, quando Macky Sall refere que não é candidato. Está tudo a materializar-se agora até 25 de fevereiro.
Raul Braga Pires e Rui Neumann, muito obrigada, como sempre. E, como sempre, vamos continuar juntos.
Voz da América, emissão vespertina em português. Votos de um bom domingo para todos da equipa que faz diariamente esta emissão vespertina em português.
O África Agora é o programa semanal da Voz da América em português, onde se fala de temas atuais que mexem África. Pode assistir o África Agora no YouTube, Facebook, no nosso site voaportugues.com, mas pode também escutar na emissão de rádio. O programa está no ar durante 30 minutos a partir das 16 horas em Cabo Verde, 17 horas na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 horas em Angola e 19 horas em Moçambique. Ligue-se a nós, contamos com a sua companhia.
Hoje é domingo, 28 de janeiro de 2024. Para todos, votos de um bom domingo convosco. Vai continuar na apresentação Ana Guedes.
Segunda a sexta-feira, a equipa da Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação no Washington Fora de Horas, que pode ver no Facebook, no YouTube e no nosso site na internet www.voaportugues.com. Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde e 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique às 15h30. Junte-se a nós de segunda a sexta-feira no Washington Fora de Horas.
A Voz da América em português está também nas redes sociais, Instagram, a plataforma X, YouTube e, claro, no Facebook. Não esqueça, estamos também na internet em voaportugues.com. O nosso número do WhatsApp é mais 1-202-251-9466. Olá, bem-vindos. 28 de janeiro de 2024, hoje é domingo e esta é a Voz da América com emissão vespertina em português, que está a ser produzida pelo Jaime Faria, apresentada pela Ana Guedes, que vos desejam votos de um bom domingo. Pode seguir-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655. Estamos também na onda média nos 1.530. Estamos ainda na internet, em direto, em voaportugues.com. Não esqueça, também nos pode escutar em FM, em Cabo Verde, com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza. Estamos em FM em São Tomé, com a retransmissão local da Voz da América. Em Moçambique, ouvem-nos em FM, em Nampula, com a Rádio Encontro. Na cidade de Quelimane, estamos com a nova Rádio Paz. Na cidade da Beira, estamos com a Rádio Pax. Não esqueça, estamos também em FM na Guiné-Bissau, na cidade de São Domingos, e a Rádio Comunitária de Casumai. Na cidade de Catiô e a Rádio Educativa. Na cidade de Cachungo, ouvem-nos em FM com a Lero Banda, em Bube, Rádio Papagaio, em Bafatá, Rádio Comunitária de Bafatá. Na cidade de Gabu, pode optar entre a Rádio Sitchanuco ou a Leste FM. Quanto à cidade capital, Bissau, pode ouvir a Voz da América em FM através da Rádio Pijigiti ou de Capital FM. Depois de sabermos as notícias que marcam a atualidade no mundo, vamos falar de saúde com a doutora Graça Matinha e hoje vamos falar de doenças transmitidas pela água contaminada. A Dennis Test, que irá depois conversar no Fala África com o rapper moçambicano Raça Oculta, que com a sua música tem vindo a abordar a questão da violência doméstica. Mas, antes de mais, vamos então aqui às notícias do mundo.
Muito obrigado, Ana Guedes. Novamente a Mâncio Miguel para as notícias. E começamos aqui nos Estados Unidos com a nota que indica que as autoridades afirmam que 3 soldados americanos foram mortos num ataque de drones contra uma base na Jordânia, perto da fronteira com a Síria. O presidente Joe Biden já emitiu um comunicado no qual diz que, e cito, "Hoje, o coração da América está pesado. Ontem à noite, 3 militares dos Estados Unidos foram mortos e muitos feridos durante um ataque aéreo não tripulado com drones às nossas forças estacionadas no nordeste da Jordânia, perto da fronteira com a Síria. Embora ainda estejamos a recolher os factos deste ataque, sabemos que foi perpetrado por grupos militares radicais apoiados pelo Irão, que operam na Síria e no Iraque." Palavras do presidente americano Joe Biden. Mais dados serão publicados sobre esta notícia logo que disponíveis. Dos Estados Unidos para África. Os regimes militares do Burkina Faso, do Mali e do Níger anunciaram neste domingo a sua retirada imediata da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, que é a CDAO, afirmando que se tornou uma ameaça para os Estados-membros. Os líderes das 3 nações do Sahel emitiram um comunicado dizendo que era uma decisão soberana deixar a Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental sem demora. Lutando contra a violência jihadista e a pobreza, os regimes têm mantido laços intensos, ou melhor, tensos, com a CDAO desde que ocorreram golpes de Estado no Níger em julho passado, no Burkina Faso em 2022 e no Mali em 2020. Todos os 3 membros do bloco, em 1975, foram suspensos da CDAO, com o Níger e o Mali a enfrentarem pesadas sanções, enquanto o bloco tentava pressionar pelo regresso antecipado dos governos civis com eleições. As sanções foram uma postura irracional e inaceitável, numa altura em que os 3 decidiram tomar o seu destino nas mãos, uma referência aos golpes de Estado que destruíram as instituições civis. Estas são as palavras que constam do comunicado dos 3 países que abandonam a CDAO. Os partidos da oposição espanhola manifestaram-se em Madrid no domingo, no último esforço para impedir uma amnistia aos separatistas catalães devido ao seu papel na tentativa de secessão de 2007. Cerca de 45 mil pessoas atenderam ao apelo do Partido Popular para se reunirem na Praça da Espanha, no centro da capital, segundo estimativas da polícia. O projeto de lei da amnistia, que foi imposto pelos partidos catalães como condição para concordarem em apoiar a coligação do primeiro-ministro Pedro Sánchez, será apresentado terça-feira, dia 30, à Câmara Baixa do Parlamento Espanhol. Uma vez aprovada e promulgada, o que poderá levar vários meses, a lei irá bloquear ações legais contra centenas de ativistas catalães que estão a ser investigados ou foram acusados pelo seu papel na tentativa de declaração do Estado catalão independente em 2007. O Prémio Nobel do Bangladesh, Muhammad Yunus, prometeu neste domingo vencer vários processos judiciais que os seus apoiantes dizem ter motivação política para materializar as suas visões ambientais e económicas. "O nosso sonho é criar um novo mundo", disse Yunus, de 83 anos, a jornalistas fora do tribunal, depois de lhe ter sido formalmente concedida fiança no seu recurso contra uma pena de 6 meses de prisão num caso amplamente criticado por grupos de direitos humanos. Yunus é acreditado por ter tirado milhões de pessoas da pobreza com o seu banco de microfinanças, que era pioneiro, mas provocou a ira da primeira-ministra de longa data do Bangladesh, Sheikh Hasina, que o acusou de sugar sangue dos pobres. Hasina, que tomou posse para um 5º mandato este mês, depois de uma vitória esmagadora numa eleição boicotada pela oposição, fez vários ataques verbais contundentes contra o internacionalmente respeitado vencedor do Nobel da Paz de 2006.
Obrigada, não esqueça, esta emissão pode ser escutada na internet em voaportugues.com. Vamos então falar de saúde e hoje eu vou conversar com a doutora Graça Matinha sobre doenças transmitidas pela água. Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este programa de saúde Voz da América. Convosco está Ana Guedes e comigo está a doutora Graça Matinha. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana, olá, amigos ouvintes. Bom, desse lado, vamos gozando de boa saúde. Espero que os nossos amigos ouvintes também, assim como a Ana.
E por aqui também vamos bem, aqui um bocadinho aqui com umas alergias, mas há de passar. Doutora, Vamos falar hoje de água, mas não necessariamente água, isto porque a água é um elemento vital da nossa vida, mas vamos falar sobre água a propósito de doenças que são transmitidas pela água. Não, a culpa não é necessariamente da água, coitada. Mas pronto, doenças que são transmitidas pela água. Doutora, quais são as principais, por assim dizer, aquelas mais vulgares que nós encontramos nas nossas paragens e que têm como fonte, né? Fonte água, água contaminada?
Pois é, Ana, não é incomum as pessoas apresentarem essas doenças que são chamadas doenças hídricas ou doenças transmitidas pela água, e o nome já bem sugere, são doenças que é preciso que haja água para que elas sejam transmitidas, e essa água tem que estar contaminada. Nos países em desenvolvimento, países de média e baixa renda, em que as condições de saneamento e as condições da água são bastante precárias, essas doenças até chegam a ser relativamente comuns. Nós temos neste grupo de doenças a hepatite A, embora muitas pessoas não tenham, não saibam, temos hepatite A, temos doenças que podem causar diarreias, como a gastroenterite, não é? Temos também a amebíase, temos a febre tifoide, e também temos a bem conhecida cólera, né? Para além de doenças como a xistosomose, que é conhecida também como bilharziose, e outras, não é? São várias doenças, mas acho que eu me referi, são as mais comuns.
Doutora, em termos destas doenças que mencionou, quais são as doenças mais prevalentes, talvez também as doenças mais difíceis de tratar, doutora, ou mais perigosas?
Bem, começamos, Ana, pelas diarreias. Aqui falamos de uma diarreia específica, que é por Escherichia coli, que é o tipo de micro-organismo que causa essa diarreia. Não é uma diarreia, posso assim dizer, não é um micro-organismo tão maléfico para o ser humano, porque até pode viver de forma harmoniosa no nosso intestino, sem causar grandes problemas. E dessa forma, quando nós ingerimos água e alimentos que estejam contaminados com essa bactéria, isso pode causar dores abdominais, febre, vômitos, calafrio e uma diarreia aguda. Infelizmente, as diarreias levam muito rapidamente à desidratação, se nós não tratarmos, e o que acaba se tornando perigoso, principalmente para crianças, mulheres grávidas, idosos e pessoas com imunodepressão. Portanto, o tratamento dessa diarreia tem que ser imediato, não é, para evitar essa desidratação que nós falamos. E depois temos a cólera, que nós falamos muito recentemente da cólera, que também é uma doença que a água é veículo de transmissão. E a cólera causa uma diarreia também e pode também levar igualmente à desidratação muito rapidamente, inclusive pode levar à morte. Temos hepatite A. A hepatite A pode se manifestar com sintomas, como também não. E as pessoas que apresentam sintomas vão ter febre, dores musculares, vômito, fezes amareladas e urina escura. Bom, infelizmente, para hepatite não existe um tratamento como tal, mas existem vacinas que facilitam a prevenção contra o vírus da hepatite. Portanto, vale reforçar que hepatite A pode ser causada também por água contaminada. E depois temos a esquistossomose, que essa é muito comum, principalmente nas zonas que têm rios por perto, em que as crianças tomam banho nos rios, até os adultos também tomam banho nos rios, em práticas de lavar roupa e outras nas águas dos rios. E pode-se, se a água estiver contaminada, é possível que as pessoas contraiam também essa infecção, que vai se caracterizar por diarreia, um aumento do volume abdominal, da barriga, portanto, e também sangue nas fezes. E essa questão de sangue nas fezes é costuma muitas vezes a ser o sinal de alerta, quando as pessoas começam a perceber que alguma coisa não está bem. E para essa doença é possível sim tratar, há tratamento eficaz que essas pessoas têm que fazer para cortar a transmissão. E depois temos a febre tifoide. A febre tifoide também está relacionada à falta de um sistema adequado de tratamento de água e de esgotos e pode causar sintomas como mal-estar, dores, febre, problemas intestinais e até problemas cardíacos. E para tratar essa doença é necessário tomar antibióticos, fazer hidratação, e, entre outros. Uhum. E para essa doença, assim como hepatite, em alguns países existe a vacina contra a febre tifoide e é recomendada. E temos também, Ana, a ascaridíase, comumente é chamada de lombrigas, não é?
Uhum.
E estas também pode ser causada por ingestão de água e alimentos contaminados. E vai ter sintomas, vários sintomas, entre eles as cólicas, diarreia, vómitos, e vai haver presença dessas lombrigas nas fezes. E existe também tratamento com medicamentos apropriados, mas é preciso sempre olhar para a questão do saneamento do meio e hábitos de higiene pessoal. Uhum. Isto é muito importante para prevenirmos este tipo de doenças.
Doutor, isto é o tipo de doenças que não olha a idade, né? Nem a idade, nem a sexo. Tanto afeta adultos como crianças, como afeta mulheres e homens, certo?
Sim, naturalmente afeta adultos e crianças, mas as crianças tendem a ter com maior frequência, porque a forma como as crianças cuidam de si muitas vezes é diferente da forma como os adultos cuidam. Portanto, as crianças nem sempre têm aquele cuidado de verificar se essa água é própria para o consumo ou não. As crianças estão a brincar, a água elas querem beber. As crianças, por exemplo, brincam muito nos rios, são os ambientes propícios para ter uma ou outra infecção. Então, apesar de serem doenças que afetam todos os grupos etários, as crianças tendem a ter mais, mesmo por causa da...
Mais vulneráveis.
São mais vulneráveis, então.
Doutora, para concluir este tema, falou da questão do saneamento do meio, a questão também de higiene pessoal. Gostaria que deixasse aqui os básicos para evitar estas doenças, pelo menos aquelas que estão ao nosso alcance, não é? Porque haverá, por exemplo, grandes infraestruturas que têm a ver com saneamento meio que não será a nível pessoal. Mas as pessoas em si também têm que ter a responsabilidade pela zona em que vivem, não é?
Sim, naturalmente, Ana, naturalmente. Cada um de nós tem responsabilidade em cuidar da sua saúde, mas também cuidar da saúde das pessoas com as quais nós interagimos no dia a dia. E as questões de higiene individual e coletiva são muito importantes para a prevenção desse tipo de doenças, sem falar da importância de nós cuidarmos do meio ambiente onde nós estamos. Temos que manter os nossos quintais limpos, evitar ter lixo nas proximidades da casa. E no que diz respeito especificamente à água, nós temos que manter a água, principalmente a água que nós bebemos, em lugar fresco e protegido, não é? Que é para evitar que moscas ou qualquer outro tipo de inseto possa depositar qualquer coisa na água e também evitar essa questão da contaminação da própria água. Então, são medidas que é importante nós termos, não só por causa dessas doenças, mas de uma forma geral. São hábitos bons de vida que nós temos que adotar, temos que cuidar de nós, temos que cuidar das pessoas que nos cercam. E essas pequenas coisas fazem muita diferença quando nós falamos de doenças infecciosas.
E pronto, amigos ouvintes, nós vamos colocar aqui um ponto final nesta conversa com a doutora Graça Matinhas. Estivemos hoje a falar sobre, ainda que não com grande detalhe, por assim dizer, mas estivemos a falar das principais doenças que podemos ter devido ao consumo de ou contacto com água contaminada. E também um pouco a responsabilidade que cada um de nós tem pelo meio ambiente e pela nossa própria saúde, porque nem tudo o Estado pode fazer, não é? Portanto, as pessoas têm que ter responsabilidade por si próprias. E pronto, doutora, então vamos continuar a falar de saúde para a semana. Até lá, um abraço para todos os nossos amigos. Desejo a vocês e à doutora Graça Matinha também uma boa semana de saúde, ou, como eu sempre digo, o melhor possível, e estaremos juntas de novo.
Estamos juntas já, uma semana cheia de saúde para si e para os nossos amigos ouvintes. Lembrando sempre de cuidar da saúde, que é bem mais preciso que nós temos.
Amigos, recordamos, segunda a sexta, pode ver no nosso site e também no Facebook, 60 segundos de imagens noticiosas de África e do mundo. Encontra-nos em voaportugues.com. No Facebook, escreva Voa Português.
O África Agora é o programa semanal da Voz da América em português, onde se fala de temas atuais que mexem África. Pode assistir o África Agora no YouTube, Facebook, no nosso site voaportugues.com, mas pode também escutar na emissão de rádio. O programa está no ar durante 30 minutos a partir das 16 horas em Cabo Verde, 17 horas na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 horas em Angola e 19 horas em Moçambique. Ligue-se a nós, contamos com a sua companhia.
Voz da América, emissão vespertina em português, domingo 28 de fevereiro de 2024. Um bom domingo para todos e também um bom início de uma nova semana laboral.
A Voz da América em português está no Twitter, no Instagram, no YouTube, no Facebook e na internet em www.voaportugues.com. Também podem falar connosco no WhatsApp através do número +1 202-251-9466.
E hoje, na rubrica Fala África, a Dani vai conversar com o rapper moçambicano Raça Oculta, que com a sua música tem vindo a abordar a questão da violência doméstica, procurando sensibilizar e inspirar mudanças em Nampula, no norte de Moçambique. Nesta entrevista, vamos ter a oportunidade de conhecer mais sobre a inspiração por trás desta sua música, Violência Doméstica, e como a arte pode ser uma ferramenta eficaz na luta contra esse problema tão sério. Vamos então aqui à conversa.
Olá pessoal, aqui é a Dani Steski. Hoje, no Fala África Voa, vamos falar sobre música e ativismo com um artista que não só inspira com suas letras, mas também utiliza sua plataforma para destacar questões críticas que afetam a sociedade. É com grande prazer que damos as boas-vindas a Celestino Rocha, também conhecido como Raça Oculta, um talentoso rapper moçambicano que se destacou não apenas por suas habilidades musicais, mas também por sua dedicação às causas sociais. Com a sua música e paixão pela conscientização, Raça Oculta tem vindo a abordar a questão da violência doméstica de forma poderosa, procurando sensibilizar e inspirar mudanças. Nesta entrevista, teremos a oportunidade de conhecer mais sobre a inspiração por trás de sua música Violência Doméstica e como a arte pode ser uma ferramenta eficaz na luta contra esse problema tão sério. Raça Oculta, seja bem-vindo ao Fala África Voa!
Muito obrigado. Dependendo da hora, boa tarde, noite, bom dia. Aqui fala Raça Oculta, de Moçambique, a sul da África. E obrigado por estar aqui, é sempre um grande prazer.
O seu vídeo musical Violência Doméstica aborda de forma impactante a questão da violência doméstica. Vamos conferir um trechinho.
Hoje no quintal já não há entendimento, muita discussão cultivando sofrimento. Pai obcecado, apaixonado pela tia. A tia nada faz, ela é menor de idade, que apesar da violência ela teme a sua irmã. Medo de encarar, tenho medo de contar. Minha mãe luta para manter o seu amor, para manter o seu lar. Mas ela sofre tanto porque vê o seu esposo violando a sua irmã.
Raça, pode nos contar o que o inspirou a criar essa música e o que espera alcançar com ela?
Na verdade, violência doméstica é uma problemática não só da minha cidade. É um problema muito grande que afeta quase a maior parte dos países em todo o mundo. E existem poucas pessoas que falam abertamente acerca de violência doméstica. Então, olhando nesta perspectiva, eu decidi fazer parte da solução. Existem poucos homens que falam também abertamente acerca desta problemática, então surge aqui uma inspiração. Mas esta música surge a partir do momento em que eu estava na faculdade, né? Existia uma colega que passou por esta história. Então, um dia, quando eu vou para a faculdade, encontro ela numa das carteiras lá de trás, e as lágrimas, né? Então, fui lá perceber o que se passava com ela. A colega, na verdade, era uma daquelas que não falava assim abertamente com os colegas dentro da turma, né? Mas naquele dia foi frenético, né? O momento. Eu cheguei lá para procurar saber o que se passava com ela. Então, ela veio contar que estava passando por uma situação em que o pai estava a se envolver com a irmã mais nova da mãe, que é a tia mais nova. E pronto, aquilo ficou entre nós. Usei a parte artística minha, desenvolvi alguns poemas, né? E passados alguns meses, algumas semanas, eu trouxe o poema para ela e pedi permissão. Eu disse que não vou citar o nome dela, não iria citar o nome dela, mas eu precisava revelar aquele mal, né? Precisava divulgar, porque na verdade podiam existir também várias situações do gênero em que as pessoas estivessem a passar por algo do gênero e não conseguiam assim se abrir. Ela permitiu e assim o fiz.
Na vida dos meus pais, um sorriso facial. Faziam brincadeiras bronzeados de amor. Saíam para jantar, passear e relaxar. Esmagavam os problemas sem alguém ter que notar. Mas tudo isso mudou quando a tia Rin chegou. Tem 14 anos, última da minha avó. Parecendo tudo bem, mas o clima que mudou. Às vezes vejo o pai apreciando a minha tia, fora de saídas que a mamãe não sabia. Coisas de vergonha que ninguém se percebia. Cenas de horror semeando em
Mario Iri su pulule, mulamo non pure la. In Roma le lavai, in Roma le lavai a giamme.
Foi uma história real, vivida, que decidi transformar em música como uma forma de consciencialização e repúdio desta problemática.
Obrigada por compartilhar. E olha, Raçoculta, eu fui olhar aí como é que estavam os números, né, com relação à violência doméstica em Moçambique. E vi que em 2023, a polícia, né, de Moçambique recebeu mais de 11 mil queixas de casos de violência doméstica, sendo que 82% foram queixas de mulheres e crianças vítimas de abuso sexual, agressão física e psicológica, né? Como o público aí, no norte de Nampula, reagiu ao videoclipe Violência Doméstica quando ele foi lançado?
Para algumas pessoas foi uma reação de satisfação, né? Por finalmente existir alguém, um jovem de casa, a falar abertamente desta problemática. Tanto de que é a música que introduziu-me ao movimento. Eu já vinha fazendo algumas músicas de consciencialização, né? Mas Violência Doméstica foi a música que introduziu-me ao mundo da música, por causa da mensagem, o conteúdo e a sensibilidade que a música traz, e também um cenário de satisfação, né, por parte da sociedade toda, por finalmente existir alguém que falava de forma aberta, de igual para igual, acerca desta problemática.
Alguma coisa mudou aí na sua região, em Nampula, com relação à violência doméstica? Você acha que é um assunto mais falado? Você acha que ocorre menos violência na região? Assim, do contato que você tem com as pessoas, com as famílias, com seus colegas, como você diria que está essa situação aí?
Eu diria que é uma guerra que acaba de começar, né? Porque as pessoas ainda têm receio de falar acerca deste mal. Os que sofrem de violências de gênero não têm abertura para poderem fazer a denúncia, por exemplo. Existe aquele receio de sofrerem algum bullying, algum estigma, né? Então, eu diria que tudo bem. Eu lancei a música, sim, mas não estou a colher assim os frutos que eu pretendia quando projetei o lançamento deste tema, quando eu destaquei fazer isso, porque ainda não se fala de forma aberta. Para mim seria um ganho se as pessoas falassem de forma aberta, se houvessem sessões de consciencialização, tanto nas escolas, tanto na rua, tanto em casa, e que as pessoas falassem abertamente acerca de violência doméstica.
Raça Oculta, obrigada por compartilhar sua música e paixão pela conscientização sobre a violência doméstica aqui no Fala África Voa. Sua arte é uma ferramenta poderosa para inspirar mudanças sociais. Continuaremos a apoiar e a seguir seu trabalho na esperança de um futuro mais seguro e igualitário para todos.
Muito obrigado também por ter essa oportunidade, essa chance para de poder aqui falar um pouco do meu trabalho. Não são todos os dias que isso acontece, estou muito agradecido, estou feliz e um abraço a todos.
E assim encerramos mais uma edição do Fala África Voa. Desejo a todos vocês um excelente dia e até a próxima.
E assim nos despedimos com a emissão vespertina da Voz da América deste domingo 28 de fevereiro de 2024. Para todos os nossos amigos e famílias, votos de um excelente fim de dia de domingo. Também um bom início de semana laboral. Amanhã voltaremos ao vosso contacto com mais uma emissão vespertina de Serviço em Português da Voz da América. De todos se despede com um abraço, Jaime Faria e Ana Guedes. Então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.